Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Bom dia, Mirelle. Na manhã de sábado, nós estamos conversando hoje com Lúcio Rodrigues Nunes, ele que é gerente de desenvolvimento de mercado da Microgel, zootecnista, agrônomo, e o assunto é a integração lavoura, pecuária, floresta e o uso de biológicos. Bom dia, inicialmente, um prazer conversar contigo.
Bom dia, Tânia. O prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. Sejam bem-vindos. Espero que todos saiam daqui com uma perspectiva, uma visão melhor da integração lavoura-pecuária associada a biológicos e tudo mais.
Em que consiste essa estratégia de produção que é a integração lavoura, pecuária e floresta, Lúcio?
Tânia, a INPF, igual você falou, integração lavoura-pecuária-floresta, consiste principalmente em otimizar o uso do solo, tá? Otimizar o tempo de uso desse solo, tá? Então, isso vai trazer melhoria para o sistema solo-planta e, ao final, vai trazer maior rentabilidade para o produtor também, tá? Então, assim, o INPF vem para trazer o uso mais intensivo e o melhor uso do solo e do tempo daquela área ao produtor. Até porque hoje as áreas, as terras vêm se tornando cada vez mais caras, né? E a gente utilizar isso da melhor forma possível e trazendo a maior rentabilidade é muito importante.
Pois é, como é que se faz essa integração, Lúcio? É o uso da terra de diferentes maneiras.
Exatamente. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta, o produtor utiliza ali a mesma área, tanto para produzir grãos, tá? E no intervalo disso, ele pode utilizar a mesma área para criação e, ao mesmo tempo de tudo isso, ele ainda pode estar com uma floresta, no caso, uma floresta de eucalipto ali. Então, com isso, ele consegue maior otimização dessa área.
Bom, lá na Idade Média já se falava, né, quando se começa a produzir mais, que aumenta o número de pessoas, começa a se falar em rotação de cultura. Qual é a diferença da rotação de culturas e essa integração, lavoura, pecuária, floresta, Lúcio?
A rotação de culturas seria basicamente a gente trocar ano após ano as culturas que são implantadas lá. A integração lavoura, pecuária e floresta, a gente está colocando mais uma cultura, só que no caso seria uma cultura semipermanente, que seria floresta, tá? E a colocação também de uma pastagem no meio disso, que a gente pode utilizar como alimentação animal.
Ok, bom, a gente sabe que existe aí um acesso para diferentes créditos ao produtor que implementa esse tipo de tecnologia. É isso, Lúcio?
Exatamente. Quando o produtor ele começa a utilizar melhor seu solo e basicamente, Tânia, seria a preocupação em reter carbono, tá? Então, quando você consegue utilizar de maneira mais otimizada o seu solo, então você passa todo ano capturando carbono, dizendo assim, você começa a ter um saldo, um balanço mais positivo em captura de carbono, tá? Então, ao invés de deixar ali o seu solo parado, vamos dizer assim, de um ano para o outro, você vai estar com uma cultura ali implantada, retendo carbono. Então, ao final do ano, o seu balanço de retenção de carbono vai ser melhor do que o seu vizinho que não faz a mesma prática que você.
Que relação tem o ILPF com a degradação das pastagens, Lúcio?
O ILPF é uma opção, principalmente pensando em pastagens degradadas aí, o produtor ele precisa recuperar a sua pastagem. E o ILPF é uma opção excelente para isso, tá? Porque ele ajuda a pagar aquela recuperação da pastagem. Então, assim, o produtor tem uma pastagem degradada. Quando ele vai remanejar isso, ele vai, vamos dizer assim, renovar a pastagem, ele renovando a pastagem por si só, ele tem um gasto um tanto quanto grande. Quando ele utiliza o ILPF para isso, ele demanda talvez um custo um pouco maior, só que o retorno financeiro, porque ele vai estar retirando mais rentabilidade daquela recuperação da pastagem, retirando essa maior rentabilidade, o custo dele fica menor.
Lúcio, a utilização do ILPF, ela pode ser feita pelo produtor por si só, apenas na sua propriedade, ou é interessante que ele forme uma associação?
Quando a gente pensa em... Vamos pensar um pouco em crédito de carbono, tá? O produtor que faz ILPF, ele teria acesso ao crédito de carbono, porque ele está retendo maior crédito de carbono. Só que ele sozinho, para conseguir a certificação desses créditos de carbono, é mais complicado, é um negócio caro, tá? Essa certificação, ela tem uma certa burocracia. Então, o ideal é que os produtores se unam em associação, tá? Para conseguirem minimizar os custos dessas certificações de crédito de carbono, tá? Hoje tem algumas multinacionais já estão trabalhando com isso, e talvez seria o mais ideal seria que uma associação, os produtores se associassem, tá? Produtores que estão pensando no ILPF ou já estão praticando o ILPF, pensem em se unir, se associar também a alguma multinacional que já está trabalhando com essa questão de crédito de carbono. Com isso, eles vão ter melhor acesso à certificação, tá? Porque acaba que, ao final, você precisaria vender esse crédito de carbono. Para você vender, ele tem que estar certificado. E para certificar esse crédito de carbono, é isso que a gente falou aqui. O ideal é que eles se unam, se associem também através de uma multinacional ou alguma empresa que já está fazendo isso, para que eles consigam certificar esse crédito de carbono. Mas, assim, não pensem os produtores exclusivamente no crédito de carbono quando eles vão praticar o ILPF, tá? O crédito de carbono seria um lucro secundário desse manejo que ele vai estar aderindo.
Só para quem não tem conhecimento e está ouvindo o nosso programa, Lúcio, o crédito de carbono é uma iniciativa aí para combater a emissão de gases do efeito estufa, é isso?
Exatamente. Alguns países têm, devido a tratados internacionais, eles têm que ter uma quantidade de crédito de carbono para produzirem, por exemplo, energia nos seus países. Então, com isso, eles vão para países como o Brasil, por exemplo, que conseguem um balanço positivo de carbono e compram esses carbonos para que eles consigam manter as suas fábricas, a sua produção de energia constante.
Para reafirmarmos aos nossos ouvintes que acompanham o programa Rumo ao Campo, a utilização, então, desta integração lavoura, pecuária, floresta, ela traz uma série de benefícios para o produtor e também para o meio ambiente, né, Lúcio?
Correto. Utilizando de forma mais adequada o solo, muitas das vezes até a gente preconiza que seja utilizado biológicos para que esse crédito de carbono seja ainda, esse balanço de crédito de carbono seja ainda mais positivo, a sua afirmação está inteiramente correta.
O microgel, ele participa deste processo e ajuda no que se refere ao adubo biológico. Confirma?
Confirmo, sim. Os benefícios do microgel, tá, sendo um adubo biológico para esse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, é extremamente importante, porque quando você pensa num balanço positivo e utiliza, por exemplo, o microgel, você diminui vários outros defensivos, talvez até mesmo uma adubação mais pesada com um adubo biológico. E esse adubo biológico, ao final, vai te proporcionar um maior balanço, um balanço mais positivo de crédito de carbono.
Como é que pode ser aplicado o adubo biológico, Lúcio?
O microgel, que é o nosso adubo biológico, ele é aplicado em 150 litros em culturas anuais, soja, milho, algodão e outras, e 300 litros na pastagem, tá? Se a gente pensar nos pontos positivos disso aí, ele é essencial para você ter um sistema vivo e funcional, tá? Porque todo sistema de plantio, ele tem a necessidade de um equilíbrio biológico. Se a gente pensar, por exemplo, tudo o que a planta ali se alimenta, pensando em nutrientes, 90% passa por micro-organismos. Tá? Então, o microgel hoje, ele leva de volta ao solo pelo menos 500 grupos de micro-organismos, ok? Seria um adubo, o biológico mais completo, com maior diversidade de micro-organismos e numa quantidade muito grande que é levado ao solo. A concentração do microgel, por exemplo, ele chega a 10 a sétima, 10 a nona. Em um posicionamento de 150 a 300 litros, a gente acaba jogando uma bomba, uma quantidade muito grande de micro-organismos ali no solo. O microgel ele acaba atuando na parte física, química e de saúde do solo e planta. Tá? Então, assim, na parte física do solo, ele atua nos agregados ali do solo, descompactando o solo, melhorando a entrada de oxigênio, de água no solo. Na parte nutricional, vamos dizer assim, ele atua no melhor enraizamento das plantas, na solubilização de nutrientes para essas plantas. Tá? Na parte de saúde, Tânia, do solo e planta, ele atua ativando fitoalexinas das plantas, tá? Proporcionando assim uma maior defensividade das plantas, tanto contra doenças, como na parte ali do solo, até mesmo inibindo micro-organismos patógenos que cheguem ali na rizosfera, que atuam de forma mal ali para a planta, tá ok? Então acaba que a planta, ela tem uma saída tanto nutricional quanto uma melhor agregação ali. Então, ao final disso, Tânia, a gente tem uma planta com um solo proporcionando a ela uma maior infiltração de água, então ela vai ter uma facilidade em buscar água, em buscar nutrientes, ok? E uma maior sanidade devido a fitoalexinas que é liberado pela planta, e isso vai trazer maior sanidade à planta.
Lúcio, quais são os tipos de integração florestal que são utilizados aí dentro deste conceito, integração lavoura-pecuária-floresta?
O que hoje mais utilizado, Tânia, seria a utilização de eucalipto, tá? Se planta eucalipto a um certo distanciamento e consegue-se ali, assim, no meio dessa cultura, utilizar isso para tanto para a produção de pastagem quanto para a produção de grãos, ok? Alguns produtores também utilizam a seringueira, que seria uma opção também bastante viável, economicamente viável.
Vou fazer uma pergunta, é uma pergunta de leigo. Eucalipto é uma árvore que puxa muita água, isso é verdade?
Ela acaba, sim, tendo uma... puxando água, mas existe muito mito, tá, Tânia, com relação ao eucalipto. Ele não é esse mal que desenham assim, não, tá bom? Ele traz, sim, alguns benefícios, principalmente com relação a tempo de utilização da terra, porque é uma planta que acaba crescendo muito rápido, tendo um corte mais rápido, então, e trazendo, assim, então, um lucro mais rápido para o produtor, tá? Então, assim, simplificando, o eucalipto ele não é o mal que é desenhado sobre ele.
Na verdade, eu não sei como é que tem sido a procura pela madeira do eucalipto, né? Tem se usava muito para poste de luz e etc., que foram substituídos por postes de concreto. Qual é o grande mercado hoje do eucalipto, Lúcio?
O maior mercado hoje do eucalipto, Tânia, seria os armazéns de... para armazenagem de grãos, secagem de grãos, tá? Esses armazéns precisam muito de uma fonte orgânica para queimar, tá? E produzir calor para secagem de grãos, ok? Hoje, na construção civil, se utiliza bastante também, como escoras, até na utilização de cercas das fazendas. E mesmo pensando na construção civil, o pessoal gosta muito de fazer pergolado, de madeira. Então, assim, existe um mercado grande ainda para o eucalipto, pensando principalmente no sistema de armazenagem e secagem de grãos.
Então, integração lavoura, pecuária, floresta e LPF, né? A utilização de diferentes sistemas produtivos é uma saída para o produtor, uma excelente saída, é isso?
Exatamente, Tânia. A gente, quando pensa em otimizar uma área, tá? Ter um balanço mais positivo de crédito carbono e pensar um pouco mais na saúde do solo e até na rentabilidade do produtor, a gente tem que começar a abrir os olhos para essa prática de LPF, tá?
Lúcia, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Rumo ao Campo. É um assunto que é interessante, que pode ser debatido, que, aliás, está sendo muito debatido, né?
Exatamente. Como eu falei para você anteriormente, principalmente pensando no custo das terras de hoje em dia, otimizar o uso da terra que já se possui é muito importante. E o pessoal tá se atentando a isso, o Centro-Oeste, o MS ali, e até mesmo lá para o Manitoba, lá para o Norte, Nordeste, o pessoal já está de olho nisso e implementando bastante.
Ok. Lúcio Rodrigues Nunes, gerente de desenvolvimento de mercado da Microgel, falando aqui no nosso Rumo ao Campo.